Bom dia, boa tarde, boa noite, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem. Tudo bem? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui, eu, Rodrigo Albuquerque, e você, para, desta vez, elaborar o episódio número 689 do Notícias do Front, que chega ao ar no final de semana do meio de agosto, dia 16, 17, 18... é que esse podcast está sendo gravado. Uma semana que começou bastante fria, foi o maior frio de Goiânia, né? Deu para tirar aquele casaco que estava guardado desde a última viagem lá em Gramado e Canela, é ou não é verdade? Foi uma semana em que a gente viu muitos IPs amarelos, a florada do IP amarelo no centro-oeste brasileiro está no seu grau máximo. Impressionante a gente ver, eu costumo dizer que o amarelo do IP, ele tem três dimensões na foto, você vê ele em alto relevo na foto, é impressionante, eu gosto muito de ver e viajo quilômetros procurando, observando e admirando os IPs amarelos. E toda vez que o IP amarelo nasce, o IP amarelo, melhor dizendo, floresce, o boi dá uma reagida. Isso tem sido tradicional, se você acompanha o fronte, há muito tempo você observa isso. Isso até já escrevi sobre isso, né? Até já disse, já foi título de notícias do front esse IP amarelo. E foi semana abençoada, uma semana de Beef Day bastante bacana, uma semana em que eu tive a oportunidade de estar no Hospital do Amor. Em breve vocês vão ver mais detalhes, realmente uma visita abençoada. Estive com o Henrique Prata, ganhei um livro autografado. Fui a cobaia, tive a oportunidade maravilhosa de ser a primeira pessoa que recebeu, que testou a visita tecnológica, visita em realidade virtual a toda a estrutura hospitalar lá de Barretos, do Hospital de Amor. Coincidentemente, e não existe coincidência, existe deucidência, estava eu indo embora do Hospital de Amor, depois de gravar um podcast com o Rubiquinho, quando encontrei o Henrique Prata, tiramos uma foto, ele autografou um livro para mim, e estávamos quase saindo pela segunda vez, né? Primeira encontramos o Henrique Prata, e a segunda fui convidado para fazer o teste lá de 6 minutos, fazendo a visita em realidade virtual do Hospital de Amor. É um negócio inacreditável, assim. Vai ter um podcast, daqui uns dias vai chegar aí ao ar, né? Mas assim, se o agro é o Brasil que deu certo, o Hospital de Amor é o ser humano que deu certo. Acho que Deus, quando olha para baixo e vê guerra, vê o ser humano fazendo muita coisa de errado, ele olha, ele dá uma olhadinha no Hospital de Amor e fala, não, a essência do que eu queria está ali. É essa a melhor definição do Hospital de Amor que eu tenho. E por fim, estou aqui em Uberlândia nesse momento, gravando um podcast. Vamos amanhã apresentar uma palestra de mercado do segundo semestre no Triângulo Conf com a turma do Grupo Epigenio, Boitel Martins 3 Agro, a turma da Cargill. E é isso aí, essa é a nossa rotina. Daqui uns dias, e depois ainda vamos, antes de voltar para a capital internacional do pequeno, vamos para Uberaba, na Expogenética, a sequência. Dessa vez ela é mais comprida. Você já sabe, mas não custa lembrar, esse episódio vem num oferecimento, um apoio institucional de Impasa, MSD Alflex, Gerente de Pasto, Cargill Nutron, UPL, Sicoobi, Crede Goiás, Agropecuária Grande Lago e Otimiza Gestão Rural. Impasa, moçada, é a maior indústria transformadora de cereais em biocombustíveis e que produz o DDGS Impasa, um produto com 32% de proteína, alta energia e rica fonte de macro e microminerais. Um alimento completo, de fato, para ruminantes. No pasto ou no confinamento, tem DDGS Impasa. Impasa que estava lá no Beef Day, estive lá no stand da Impasa. Acabei não vendo meu amigo Daniel Sarmento, que não estava lá, mas estávamos todos lá para congraçar e aprender, né, com os meus amigos Gustavo e Flávio. Foi fantástico o Beef Day. Se você não foi, a cada 2 anos, 2026 está aí, E aí você não, oh, escute o que eu estou falando, não perca a oportunidade. Aonde é o campo, a ciência, melhor dizendo, a favor do campo. Esse é o lema do Beef Day. Muito bem, tudo isso dito, eu digo a você que esse episódio tem como título Quem Mexeu no Meu Ágil. Eu estou deixando aqui a janela aqui do hotel um pouquinho aberta para não fazer um barulho de eco, mas a avenida aqui da Uberlândia está meio barulhenta. Deixa eu dar uma fechada aqui, que eu acho que vai ficar melhor para os seus ouvidos. É ou não é verdade? Você peço perdão aí, mas o nosso negócio é feito dessa forma, né? Onde a gente está, a gente grava. Quem mexeu no meu queijo? Você lembra desse livro? Pois é, o mercado agora, se a gente for resumir numa palavra, é quem mexeu no meu ágil? Hã? Uma semana em que eu percebi o frigorífico guardando a informação de escala a 7 chaves, um mistério absolutamente grande sobre escala, né? E o que está acontecendo? Qual que é a perspectiva desse físico aí para esse segundo semestre, né? Nós já estamos no meio de agosto, um movimento importante na Bolsa hoje, essa semana. Enfim, nada muito diferente do que a gente vem falando, só está se consolidando já há semanas, há 2 meses a gente vem falando isso, e que a janela de proteção tinha sido aberta. Ainda hoje tive notícias dos retardatários, né, travando boi com a mercado na Bolsa, enfim. O fato é que o físico do segundo semestre é firme, está firme, por diversos motivos, né? Uma oferta menor de fêmeas, como acontece todo ano, uma demanda interna fluindo, sim, a preços menores e ainda com a perspectiva positiva econômica da sazonalidade, né? Nós vamos ter uma ajuda sazonal a partir aí no último trimestre, né? Outubro, novembro e dezembro, onde a economia do segundo semestre é sempre superior sazonalmente falando, a do primeiro semestre, e a gente tem uma injeção de liquidez com os pagamentos de final de ano, as vagas temporárias, isso vai ajudar, a demanda interna flui, colocou no preço, vende, moçada. A verdade é que está vendendo bem. O Dia dos Pais foi muito verdade nesse sentido. E a demanda externa, essa eu não preciso nem dizer, essa aí está fortíssima, mais forte que meu filho bombado de academia lá, né? Fortíssima. Lógico, a preços menores, mas com o câmbio ajudando, o faturamento tá. Se a gente pegar o realizado janeiro a julho, que a BIEC publica, né, no BI dela, formação pública, isso, nós temos um incremento de 23% no faturamento, né, em reais, isso cruzando dados da BIEC com dados de câmbio médio, né? Se a gente falar os números da BIEC mesmo, o faturamento que eles publicam em dólares, né, dá 19,5% a mais de faturamento dos primeiros 7 meses do ano em relação ao ano passado, que foi um ano recorde de exportação. Então nós estamos recorde em cima do recorde todos os meses do ano, com exceção de junho, nós faturamos mais dólares nas vendas de carne para fora. Então a exportação está recorde, tá bastante saudável, isso deve de fato continuar no segundo semestre, é isso que a gente tem aqui, né, no radar. E esse físico firme, ele está exibindo o que lá em março, quando houve a aprovação de 38 plantas frigoríficas brasileiras para exportação de carne para a China, falando em China, só abrir um parênteses, ela reautorizou, né, suspendeu, melhor dizendo, a restrição de importação de frango brasileiro, só deixou o Rio Grande do Sul, o restante todo está liberado, né? Uma notícia positiva que saiu essa semana. Mas voltando, quando a China liberou as 38 plantas lá em março desse ano, a gente falou, olha, será que vai acontecer? A ideia, eu cheguei a falar isso aqui, era uma perspectiva de diferencial de base menor. Porque, na verdade, essa aprovação de planta China configurou uma mudança estrutural no diferencial das bases. Então você tem mais planta China fora de São Paulo, privilegiando a demanda de carne fora da Praça Paulista, e você teve, ao longo do ano, um fluxo de boi magro para São Paulo, ainda a turma querendo engordar boi em São Paulo para aproveitar um custo de subprodutos, né? Então você teve mais oferta de carne, né, de boi magro para São Paulo, de boi gordo, no fim das contas, né, depois do período de confinamento, e mais demanda de carne para fora de São Paulo. Esse resultado combinado dá um diferencial de base mais estreito. Hoje a gente vê Mato Grosso do Sul com diferencial de base zerado ou até positivo. A gente vê Goiás e Minas com diferencial de base levemente negativo ou até zero. E a gente vê só diferenciais um pouco maiores no Mato Grosso e praças aí mais ao norte, lá para cima, né? Mato Grosso do Sul tem um detalhe, né? Concorrência do uso da terra com outras atividades, eucalipto, lavoura, a seca realmente extremamente pronunciada, assim, foi muito forte. Então, o Mato Grosso do Sul tá explodindo. Goiás e Minas praticamente no mesmo preço de São Paulo, um pouquinho abaixo. Onde a gente tem diferencial um pouco maior, realmente, aí ainda é nas plantas do norte, né? Do Mato Grosso, é um exemplo, né? E no norte. E tá, beleza, esse físico do segundo semestre é firme, está firme, né? Mas a B3 está quase que sugerindo uma reta levemente ascendente até o final do ano, né? E eu digo para vocês claramente, eu não acredito no que a bolsa está sugerindo para a gente. Esse ágio da bolsa, que já foi maior, já beirou R$ 20, moçada. O ágio do novembro frente ao mês presente, frente ao físico. Hoje, São Paulo, aí podemos falar um boi de 230, 235, né? 233 seria um indicador aí, os indicadores AgroBrasil, Datago, estão muito perto. AgroBrasil, por exemplo, fechou a quinta a 236, Datagro 233, Alto 233 com 89 centavos, o CPEA 232,85. Então, assim, é um indicador de 233, né? A gente vê um mercado futuro que já exibiu R$ 20 de ágio, que era absurdo e que eu chamava de janela aberta. Esse ágio já encolheu, ele está encolhendo. Essa semana encolheu mais, acompanhando o que nós estamos falando aqui algumas semanas. A gente já vê aí um outubro fechando a 240 com 80 centavos, 60 centavos, 65 centavos. Então, 240,65 ainda não saiu o ajuste no momento em que eu falo aqui, apesar que o mercado já passou. Menos um 234, vai. Nós estamos falando de um ágio de R$ 6,60. Esse ágio oscilou muito tempo na caixa, na casa de 10 a R$ 15 e o novembro até R$ 20. Esse ágio vem encurtando, por isso que é quem mexeu no meu ágio, né? O ágio que a gente está falando não é o ágio do bezerro em relação às categorias de reposição mais zeradas, é o ágio dos contratos futuros da Bolsa em relação ao mercado físico. Esse ágio, como nós já há algumas semanas estamos falando, ele está se perdendo. Por quê? Mercado futuro, lá para outubro, já não é lá para outubro, ele está quase presente. Então, o futuro é quase presente. A gente não vê novas máximas em São Paulo para renovar, reacender a expectativa de um físico em ebulição. E a gente vê o goleiro fraco, o goleiro mão de alface é o único, o maior e o único, eu diria, o maior e, melhor dizendo, desculpe, maior, mas principalmente único comitente, participante comprado na bolsa. E a gente imagina que a oferta deve dar uma melhorada, a oferta de gado terminado, entre setembro e outubro, né? Hoje, se a gente olha toda a bolsa toda semana publica a posição líquida, posição net, que a gente fala, dos participantes. Então, o banco está vendido, os fundos de investimentos estão vendidos, o investidor gringo é o maior vendido da bolsa, com quase 4 mil lotes, o frigorífico, a pessoa jurídica não financeira, está vendida. Pessoa jurídica não financeira, que são os frigoríficos, o investidor institucional nacional, os fundos, e a pessoa jurídica financeira, os bancos, Cada um deles mais ou menos 2 mil lotes vendidos. O maior vendido hoje da Bolsa é o gringo, o investidor não residente, com 4 mil lotes. E a pessoa física está com 9.712 lotes, moçada. Isso, essa pessoa física, ele tem um detalhe. Quando a compra está muito na mão da pessoa física e por acaso o mercado vai contra essa posição, pelo fato dela ter menos capacidade de aguentar um fluxo de caixa negativo, ou seja, um movimento de mercado contrário à posição comprada, ela acaba tendo que zerar essa posição e vendendo, o que faz o mercado cair. Então, assim, esses três motivos juntos, né? Pessoa física comprada, maior e único comitente comprado, ausência de novas máximas em São Paulo e mercado futuro, nem tão futuro, ou seja, quase presente, ainda que o último bimestre, acredito que seja firme, a gente ainda tem que ver quando essa chuva vai começar, mas a natureza tem falado para mim que ela não deve demorar, né? Ela acho que vai ter isso aí é o Rodrigo Sertanejo falando para você, é zero de credibilidade, né? Mas é o que eu acredito. Fruto do quê? Cara, do monte de coisa que eu vejo fora do ar-condicionado, eu reparo muito na natureza, ela conversa muito com a gente que não tem sensibilidade para escutar. Mas isso ainda a gente tem que confirmar, lógico, mas eu acredito o último bimestre firme. Só que entre agora, que está firme, e o último bimestre que eu acredito que está firme, que vai estar firme, a gente pode ter aí uma barrigadinha, né? Imea soltou essa semana um aumento muito forte na intenção de confinamento de 40%, né, na parcial de julho desse ano, comparando com a pesquisa de intenção de confinamento de julho do ano passado. Então, assim, cara, eu tô baixista? Não, o mercado físico é extremamente firme, muito firme para esse segundo semestre. Eu digo firme, só que quando eu digo firme, ou seja, ele é resistente a empurrões, né? Dólar a 40 arroba brasileira a 40 dólares por arroba tem sido um piso bacana. O boi São Paulo 225-230 tem, com base na carne do atacado do mercado interno, traduzindo para arroba, tem sido um piso bacana. Mas não quer dizer que a gente não vai testar esse piso. O primeiro passo para isso é perder o ágio. E é isso que o mercado futuro já vem fazendo e continua a fazer essa semana, conforme a gente já disse aqui. Então, assim, muito importante para você a seguinte questão: o oxigênio dos negócios é o lucro e não o preço. Essa é a mensagem que o mercado está te passando. Um abraço, fiquem todos com Deus. Só quero dar mais um único recado. Se você escuta podcast, dá uma olhada no Primocast, o podcast do Primo Rico, do Grupo Primo de São Paulo, no Spotify, você vê isso. A Datagro fez uma coisa muito legal com o GAF, né? Ela levou esse podcast do Grupo Primo, ele é um podcast muito escutado pelo público fora do agro. Não por nós, mas o Primocast, eu estou falando, né? Pelo público fora do agro. Então o Kaique, o Lucão e o Thiago Negro são os três que gravam esses conteúdos. E durante o GAF, né, a XP estava lá, obviamente, como parte integrante do movimento, do evento, assim como a Datagro, e o Kaique e o Lucão, que são lá do Primocast, foram lá pro GAF, né, e eles gravaram vários podcasts, né, com conteúdos do agro, justamente por causa do evento, né? Então, eles estão fazendo uma série especial, né, que é a série, deixa eu pegar aqui o nome, eles estão chamando de Extra, Primocast Agro. Estão falando de agricultura digital, de mercado de sementes, como a TIM pretende revolucionar o agro, inteligência artificial, e fizeram uma entrevista muito bacana com a família Nastar, enfim. A gente tem muito que escutar esse podcast, sugerir isso a outras pessoas, porque se esses podcasts, esses episódios forem bem escutados, tiverem uma procura Isso tudo é medido facilmente por quem monitora e é dono desse podcast, no caso o Grupo Primo. Vai chamar a atenção desse grupo financeiro para o agro, moçada, e dá para perceber o quão importante é no podcast que o Primocast fez com a família Nastari, né? Ficou muito claro as dúvidas que eles têm. Eles conversaram com Guilherme Nastari, Luiz Felipe Nastari, perguntas básicas, assim, de que o paulistano tem vontade de fazer e não faz, e a gente precisa se comunicar. O agro tem uma excelente história para contar, mas ele tem uma nova história que ele precisa ouvir. E essa história é do mercado consumidor, é do público das cidades, é 85% da população urbana, da população brasileira urbana. É com esse público que a gente tem que falar para atrair olhares do mercado financeiro. Como a turma da família Nastari disse lá, né? Eles discordam um pouco de como o PIB do Brasil é considerado para o agro. Então, se a gente colocar as agroindústrias, por exemplo, um frango que é industrializado e esse produto, no fundo, ele é agro, mas a conta desse PIB vai para a indústria, né? Segundo os dados aí da turma da Datagro, o PIB do agro pode chegar a 50% do PIB do país, e eu não me conformava como o Primocast, o Bruno Perini e a Malu Perini, né, dos sócios, não tinha um episódio sobre o agro. Né? E aí a gente vai furando a bolha. Então vamos de mão juntas com a Datagro. Isso é muito importante, né? Esse assunto, a gente furar a bolha, a gente parar de falar para os pares. E é isso que a Datagro fez. E não sei se todo mundo se convenceu e se atentou da maravilha do que está acontecendo, né? Então, eu chamo a atenção só para isso, encerrando esse nosso episódio. Se você não viu esses episódios, isso é uma série especial. Inclusive, o Kaique e o Lucão vão visitar empresas do agro. Cara, os grandes frigoríficos, JBS da vida, Minerva, Marfrig, grandes indústrias de suplementos minerais, grandes indústrias de sanidade animal, de herbicidas, essa turma tinha que convidar esses caras para ir, para entender, tem que falar para esse pessoal fora da nossa bolha, moçada. E isso vai acontecer. O Kaique e o Lucão do Primocast, eles vão para algumas indústrias. Isso é muito legal, cara. Acho que o setor não está se dando conta da maravilha que aconteceu com esse evento no Global Agribusiness Forum, né? O GAF, e que vai ter edição. É surreal pensar no Allianz Parque fechado, com cultura, culinária, palestras, música, enfim, o churrasco, né? Isso tudo fala muito com o paulistano, a gente tem que aprender a falar com o paulistano, falando paulistano, mas o que eu quero dizer assim, com o público da cidade, né? Com os 85% da população brasileira. É isso, moçada, eu acabei desviando um pouquinho o assunto, mas semana que vem acho que vai vir, ou na semana que vem ou na outra, vem o episódio muito especial do Hospital de Amor. Então colocamos lá no nosso Instagram, notícias_do_front, dá uma olhada lá, nosso stories, assim, foi especial esse conteúdo que vai vir, é muito bacana. É isso, moçada, obrigado pela audiência, pela paciência. Esse episódio foi especial para os nossos apoiadores, em especial a Impasa. E vamos com Deus, estaremos aqui na próxima semana. Até lá!